Bom, nós estivemos aqui no interior de Salto Jacuí com o Gilson Brown, associado da Cotriel, que teve uma boa evolução na produtividade em torno de 7 sacos a mais do que ele costumava produzir. Bom, Gilson, primeiro, né, antes da gente comentar a respeito desses números, né, o que você tem a dizer sobre a importância desse programa Colher da BASF, que proporcionou a oportunidade de você ser o produtor que fez esse experimento e produziu mais. Bom dia.
Bom dia para todos. É uma satisfação a gente poder colaborar com as firmas parceiras aí e procurando sempre buscar mais produtividade, com lucratividade, né, que não deixamos de frisar, e que a gente puder colaborar para a agricultura ter uma melhora no rendimento e coisa, ajuda, né? E parceria com a cooperativa, né, em primeiro lugar, né, com nosso, que dá assistência aí com o nosso engenheiro Ricardo aí. Sempre estamos buscando produzir mais e com mais rentabilidade, né? Que é o mais importante também.
Gilson, você fez uma coisa de diferente para melhorar essa produtividade, além de colocar todo o pacote da BASF. O que, que você fez aí para dar uma melhorada na sua produção? A gente vai falar um pouquinho da sua propriedade depois, que a gente pode conhecer um pouquinho dela aí. Mas o que, que você fez de diferente para melhorar a sua produção? O que, que você acha que fez aí que melhorou, hein?
A gente tem várias coisas, não é só uma que a gente vem fazendo aí no decorrer dos anos aí. Uma delas é a agricultura de precisão com a cooperativa, que já temos o segundo ano já que fizemos, já a segunda vez. E também é feito uma parte de rotação de cultura, tanto que essa que até produziu mais, também já vinha a área de, em cima de que tinha feijão e milho ano passado, não tinha soja. Então isso também tem ajudado. E mais essas algumas coisas que até o engenheiro pode falar mais, precisar mais dos produtos que foi colocado a mais, né? E buscando sempre produção crescente, né? E a gente tem também, sempre usa aí a lavoura até com gado, né, integrado. Então tem que ter essa melhor adubação e coisa para poder dar sustentabilidade, né, no final, né?
Bom, Gilson, você estava falando que dá uma melhorada aí na tua produtividade, né? Quanto você produzia, quanto você passou a produzir aí com esses procedimentos, vamos dizer assim, simples e um pouquinho mais de investimento que você fez aqui?
Ah, isso aí do longo dos anos é que nem a gente tem falado, se for contar aí 10, 15 anos, isso aí tem dado um acréscimo bem, bem interessante, né? Que a gente... Uns anos aí, 3, 4 anos, nunca chegava nem perto dos 50. E graças a Deus aí temos com essa produção boa aí, que foi destaque nessa com a BASF aí, 76 sacos por hectare.
Você consorcia gado também, né? Como que fazer que pro gado não prejudicar a lavoura e tá com a produção tão boa, Gilson?
É, fazer rotação de pastagem, sempre pensando assim que tirar para deixar um tempo sem o gado para ter a palha, né? E dá um tempo a terra dar uma descansada, que daí consegue manter a produção e buscando sempre melhorar, né?
E também, Gilson, a gente pode ver aqui que a sua área também recebe muito investimento. Você falou aí da agricultura de precisão. A agricultura de precisão te serviu para você conhecer onde que o sol mais precisava ser melhorado, né?
Isso, com certeza. Como eu disse, já foi duas vezes feito com a cooperativa aí. Provavelmente daqui mais um ano, dois, que a gente tiver condições, vamos de novo para poder... emparelhando a área e melhorando as condições do solo para poder ter uma boa produção.
Esse ano, inverno, Gilson, o que você está colocando? Colocou trigo, pastagem, vai plantar o quê? Vai colocar o quê no inverno?
No inverno aqui, geralmente, nós temos aveia com azevém, né, que é onde vai o gado, e daí uma parte que fica para colher aveia para grão, para ir para confinamento com o gado também.
Para você, o gado, ele te dá um bom retorno financeiro aí e ajuda nesse período de inverno, principalmente, Gilson?
Com certeza, é o que vem, porque hoje tu depender só de uma renda, fica bastante difícil, né? Quando pega aí uma questão, ó, produziu bem, mas o preço tá ruim, a gente tem outras alternativas aí que vai segurando, conseguindo manter a propriedade, fazer alguns investimentos que é necessário.
E você tem um trabalho bastante familiar aqui também, né? Tudo é muito discutido, muito conversado. Isso é importante também para manter o bom desempenho da propriedade, porque todo mundo precisa conversar e precisa também ter a sua parcela de contribuição nesse negócio, né?
Com certeza, isso é tudo é feito junto aí, né? Entre nós e o auxílio aí do nosso engenheiro aí da cooperativa, sempre está junto com nós aí nessa questão de adubação e cooperação. Essa parte é dele, que dá o atendimento. E a gente sempre foi cooperativista a vida inteira e cada vez mais.
Né? Gilson, para encerrar, que recado você deixa para o produtor aí, falando especificamente desse programa, né? Independente do tamanho da área, todos os produtores podem participar, né? É um programa que está de acesso a todo mundo, basta procurar e se informar, né?
Com certeza. O pessoal técnico e cooperativo sempre está à disposição, o pessoal da base, tudo. E não é questão de tamanho de área, é questão do interesse da pessoa buscar uma produção que quem vive no meio, acho que é o que tem que buscar, né? Produzir mais, que é bom para a pessoa e para no geral, né? E o principal que a gente tem aí é essa ligação cooperativa aí, que sempre dá um assessoramento que é necessário, que tem novas tecnologias, passa para a gente, e é a opção da gente trabalhar junto ou não. Mas é que nem nós, eu tenho falado sempre, nós sempre trabalhamos cooperativo, estamos muito satisfeitos.
Muito bem, parceria. Tá certo. Obrigado, então. Obrigado pela sua participação aí, viu, Gilson?
Obrigado, nós. Quando precisar de nós, estamos por aí.
Tá certo. Obrigado, Gilson Brau. Converso com o Ricardo Teston, engenheiro agrônomo da Unidade da Cotrial do Salto do Jacuí. Bom, Ricardo, o Gilson fez algo de diferente aqui. Gostaria que, tecnicamente, você falasse aqui o que foi preciso, questão de complementação de nutrientes, a população de soja, para se chegar a esse aumento aí, que, em termos proporcionais, foi o maior aumento em toda a área desse programa do da BASF aí, com 7 sacos a mais por hectare. Bom dia.
É, Roger, assim, o manejo foi feito uma área com o manejo e uma testemunha, né, nas mesmas condições de solo. Foi mudado um pouco a questão da adubação, foi investido um pouco mais na adubação. Alguns manejos de alguns fungicidas também foi trocado, invertido aí, foi posicionado produto mais da BASF, no caso, né. Assim, e ajeitando também a questão de semeadura, tudo deu bastante influência, né? A questão da emergência de plantas, mexeu basicamente nos fatores que promovem produtividade, que são população de planta, número de, tentou com a variedade, número de nós por planta, no caso, nós produtivo por planta, número de grãos por vagem, né? Tudo isso foi somando, influenciando e no final teve o resultado.
Ricardo, a gente pode dizer também, né, que a questão do investimento no solo, ele gera um bom resultado, porque o solo, depois de toda essa chuvarada, ele demonstrou-se que quem se preocupou com ele não teve os nutrientes levados. E nessa lavoura, o investimento pesado no solo, ele deu resultado também para a própria soja, né?
É, justamente, nessa área vem uma área que vem já há tempo, foi feita agricultura de precisão, como o Justo comentou, duas vezes já foi feita agricultura de precisão, ela tem o manejo também, toda a propriedade, com as bases largas, né? O pessoal não desmanchar as bases largas, já vem desde quando fizeram, vem mantendo esse sistema. E também foi escolhida uma área com rotação, né? Então, o histórico da área veio com milho no verão passado, foi trabalhado no inverno, foi plantado aveia para cobertura, foi colhido grão, tem colhido essa aveia. Nesse intervalo da colheita do milho do ano passado para aveia, teve a questão do milho também, né? Do feijão, perdão, que entrou no meio. Então, toda a questão da adubação foi trabalhada nessa área para você ter o resultado.
A própria questão da curva de base larga, né, que me chamou bastante atenção aqui, a gente viu, vindo pro caminho da propriedade aqui, a gente não viu terra lavada, nutriente na estrada. Ou seja, por mais que seja um sistema hoje que não, já não seja tão aplicado, né, quem está mantendo que nem ele, teve um bom resultado aí quanto à questão de não sair os nutrientes, né, Ricardo?
É, esse sistema veio desde o plantio convencional, né, que o pessoal já, justamente para tentar conter erosão, e quando veio o advento do plantio direto, geralmente a maioria do pessoal preconizou em desmanchar as curvas de base larga e curva de níveis para facilitar a questão de manejo, né, e aqui na propriedade eles resolveram manter isso aí, e isso está ajudando muito na conservação do solo, né, perca de erosão, já tô caminho da propriedade, tudo difícil encontrar, quando encontra é pouca coisa, né. Assim, então, mesmo eles trabalhando com a questão do gado no inverno, também faz o manejo da pastagem para sobrar a questão de palhada, né, tudo. Então, sempre sobra palha, retira o gado antes para deixar a raiz desenvolver um pouco, para poder apodrecer, para dar aquela descompactação meio inicial do solo. e as condições de plantio.
Né? E Ricardo, a gente pode ver aqui também, né, que por mais que haja esse consorciamento com gado, haja a questão das culturas de inverno, a gente pode perceber aqui que é uma lavoura aqui que tá se conservando bastante. Os locais que ficou a água é os locais mais baixos, mas onde foi conservado, se manteve praticamente igual o solo, sem estar muito compactado ou sem estar depois de se entrar, ele acabou não socando, né? A gente pode ver o solo dessa forma, né?
É, a questão mais do gado, assim, o gado, todo mundo, preconceito contra o gado é questão de manejo, né? Que o pessoal deixa realmente rapar tudo, não sobra nada de palha nesse chão, né? Fica uma terra nua. Então, isso você tem percas. E ele, como a questão do manejo desde o gado aqui, o sistema que eles fazem, o manejo, né? Sempre sobra palha, faz rotação dos piquetes, quadrado. Então, isso sempre vai se tendo um incremento, vai ganhando com isso, né? Não se tem aquela degradação do solo. E a questão também é de sempre o manejo do gado, principalmente, né? E rotação, piquetes, e sempre deixar uma cobertura do solo, que é o primordial do plantio direto hoje, né?
Bom, Ricardo, para encerrar, né, a gente fala que esse programa foi aplicado com o Gilson, né, mas ele está à disposição de qualquer produtor que quiser se propor a estar seguindo as recomendações, né, e a assistência técnica está aí para isso, né, para gerar produtividade, e está aí a prova de que isso é possível, né?
É, justamente, o produtor que tiver interesse de manejo, ou quer fazer a área total, ou quer experimentar um pedaço para conhecer o sistema, né, é só entrar em contato com o departamento da cooperativa, está à disposição, né, assim, e... Seria isso aí.
E é isso. E também, né? É um programa independente do tamanho do produtor.
Não,
né?
O tamanho da área não interessa, né? Porque vai da pessoa querer fazer. Né? A condição é igual para todos, né? Todos têm o conhecimento da gente é aplicado em qualquer tamanho de área, né? Não há necessidade de ser 10, 15, 20, 100 hectares. Né? Escolhe o tamanho da área que quer, e depois dessa área a gente tira os manejos para as próximas áreas.
Muito bem, obrigado, Ricardo. Ricardo Teston, e também o Gilson Brown falando direto de Salto Jacuí no programa Colher da BASF.